Bem, muito boa tarde a todas e a todos os senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião. Vamos então iniciar com o ponto número 1 da nossa ordem do dia, apreciação e votação da ata número 33 de 5 de março de 2025. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto número 2 da nossa ordem do dia, apreciação e votação de parecer relativo à verificação de poderes, respeitante ao senhor deputado Carlos Eduardo Reis e substituto António Alberto Machado e Cidália Abreu. Não. Exato, são três parceiros. Peço desculpa, eu vou retificar já de seguida. Se me permitem, vão então ler as conclusões do parecer. O parecer encerra com as seguintes conclusões. Ponto número 1. A suspensão do mandato requerida pelo deputado Carlos Eduardo Vasconcelos Fernandes Ribeiro dos Reis, do Círculo Eleitoral de Braga, por um período nunca inferior a 30 dias, nem superior a 180 dias, com efeitos a partir do dia 12 de março de 2025, inclusive, e até ao máximo ao dia 7 de setembro de 2025, inclusive. Cumpre os requisitos legais, sendo substituído por Sílvia Oliveira Ferreira da Cunha, do Círculo Eleitoral de Braga, com efeitos a partir do dia 12 de março de 2025, inclusive. Ponto número 2 do parecer. A retoma do mandato requerida pelo deputado António Alberto Pires Aguiar Machado, do Círculo Eleitoral de Vila Real, cumpre os requisitos legais e produz efeitos a partir do dia 17 de março de 2025, inclusive, cessando automaticamente nesta data, o exercício do mandato pelo deputado André Pereira Cardoso Marques, do Círculo Eleitoral de Vila Real. Encerra ainda o parecer uma terceira conclusão no sentido da assunção do mandato por Manuel Joaquim da Silva Pinto Barbosa, por efeito da renúncia ao mandato pela deputada Cidália Maria Alves de Abreu, do Círculo Eleitoral de Braga, cumpre os requisitos legais e produz efeitos a partir do dia 14 de março de 2025. Muito bem, pergunto se há inscrições para este ponto. Não havendo inscrições, passamos então à votação do respectivo parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao nosso ponto número 3 da ordem do dia, discussão e votação do relatório sobre o projeto de lei 540 da 16ª Legislatura, primeira sessão legislativa da iniciativa do Chega, sob a epígrafe altera a lei 52/2019 de 31 de julho, reforçando as sanções acessórias e o período de inibição aplicável a titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. Sendo a relatora a senhora deputada Ana Santos, pergunto ao Grupo Parlamentar do PSD, senhora deputada Paula Margarida, faça
Presidente,
favor.
Boa tarde, senhores e senhores deputados. Relativamente ao relatório, cuja relatória é a senhora deputada Ana Santos, uma vez que ela está em deslocação parlamentar, farei a apresentação do mesmo relatório.
Não, pergunto se há algo a opor por parte dos grupos parlamentares, não havendo, concedo a palavra à senhora deputada Paula Margarida para apresentar o respectivo parecer.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Tentando ser o mais breve possível, não podemos deixar de referir, relativamente aqui ao projeto de lei 540 da iniciativa legislativa do Chega, de dizer o seguinte, que pretende introduzir alterações ao regime jurídico dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, ou seja, à lei 52/2019 de 31 de julho, como seja. O que é que se pretende então aqui alterar? O alargamento do período de inibição em caso de violação do regime aplicável após a cessação de funções e a previsão de novas penas acessórias. Pretende alterar efetivamente o artigo 10º, elevando o período de nojo dos atuais 3 anos para 10 anos, o artigo 11, alargando o período de inibição para o exercício de cargos políticos e altos cargos públicos por violação do regime aplicável após a cessação de funções dos atuais 3 a 5 anos para 10 a 15 anos e elevando na mesma proporção o período de impedimento das entidades contratantes e infratoras de beneficiar de incentivos financeiros ou de sistemas de incentivos e benefícios de natureza contratual. Ainda pretende editar o artigo 11A, que estatui a aplicação de penas acessórias que se encontram taxativamente enunciadas na iniciativa legislativa e pelo período de 10 a 15 anos para os titulares de altos cargos públicos judicialmente destituídos, nomeadamente a inibição de integrar conselhos de administração ou órgãos de direção ou de gerência de qualquer entidade pública ou entidade privada com rolo ou financiamento público superior a 50%. Também o artigo 11b, outro aditamento, que consigna a possibilidade de o titular de altos cargos públicos judicialmente destituído ser obrigado a frequentar ações de formação em ética pública, integrando a boa administração, promovidas ou reconhecidas pelo Instituto Nacional de Administração. Eu enganei, portanto, formação em ética pública, integridade e boa administração, promovidas, volto a repetir, ou reconhecidas pelo Instituto Nacional de Administração. É ainda consagrada uma norma transitória que manda aplicar as disposições relativas à inibição para o exercício de cargos políticos e altos cargos públicos e as penas acessórias, consignadas nos novos artigos, apenas aos factos que venham a ocorrer após a entrada em vigor da presente lei, sem prejuízo de se manter em vigor o anterior regime relativamente aos processos cuja infração tenha sido praticada antes da entrada em vigor da nova lei, isto sem prejuízo de o arguido optar pela aplicação do novo regime, se este for manifestamente mais favorável. Parece-nos a nós que dificilmente o novo regime será manifestamente mais favorável, efetivamente relativamente a factos praticados em momento anterior à entrada deste regime, porque o novo é manifestamente mais penalizador. Hoje aqui a referir que a ampliação dos períodos de nojo de 3 para 10 anos, bem como da inibição para o exercício de cargos políticos de 3 a 5 para 10 a 15 e do período de duração das penas acessórias dos atuais 3 a 5 para 10 a 15 anos poderão ser considerados excessivos e, consequentemente, inconstitucionais à luz do número 2 do artigo 18 da Constituição da República Portuguesa. Quanto às entidades que emitiram parecer, damos nota que o Mecanismo Nacional Anticorrupção concorda com o projeto de lei, ainda que entenda que o período de 10 anos estatuído para o artigo 10º da Lei 52/2019, 31 de julho, é excessivo e deve ser, por isso, reduzido para 8 anos, e o período de 10 a 15 anos para o artigo 11 deve também ser reduzido de 8 a 10 anos. A Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Associação Nacional de Freguesias emitiram pareceres desfavoráveis por entenderem que as medidas concretizadas nesta iniciativa são excessivas. Já a Entidade para a Transparência considera esta iniciativa muito pertinente. Contudo, alerta para o facto de ser necessária uma articulação compatibilidade entre a obrigação da submissão da declaração final e os tempos do regime aplicável à cessação de funções. Também alerta para a necessária ponderação do lugar, conteúdo e formulação do artigo 11A, porquanto entende que este dispositivo pretende alcançar o escopo e a operacionalização dos artigos 10º e 11º. Também alerta para o risco do não cumprimento do princípio da tipicidade que se aplica às normas sancionatórias de natureza criminal contra a ordem nacional ou administrativa com a redação vertida no artigo 11, número 1, que menciona outras sanções, sem as especificar. Ao presente relatório foi junta a respectiva nota técnica elaborada pelos serviços e a signatária deste relatório, a Sra. Deputada Ana Santos, referiu que se abstém de nesta sede manifestar a sua opinião, a qual é efetivamente de elaboração facultativa. Pelo exposto, entende-se que a presente iniciativa reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário, onde e quando, nós não saberemos, mas pronto. Muito obrigada.
Muito bem, obrigada, Sra. Deputada, pela apresentação do parecer em substituição da Sra. Deputada Ana Santos. Pergunto se há inscrições para este ponto. Não havendo inscrições, devolvo a palavra à Sra. Deputada, se dela quiser usar, não querendo.
Não, Sra. Presidente, muito obrigada.
Pronto, não querendo, então, submeto o parecer à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito bem. Passamos então ao ponto número 4 da nossa ordem do dia, discussão e votação do relatório sobre o projeto de lei 542 da 16ª Legislatura, primeira sessão legislativa, também da iniciativa do Chega, sob a epígrafe altera o Estatuto dos Deputados, criando uma subcomissão de integridade e ética no exercício das funções políticas. Sendo a Sra. Deputada relatora, a Sra. Deputada Paula Margarido, concedo a palavra à Sra. Deputada para a apresentação do respectivo parecer. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, novamente, Sras. E Srs. Deputados. De uma forma muito simples, dizer que esta iniciativa legislativa por parte do Partido Político do Chega pretende o quê? Pretende a criação, junto da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, mas sendo autónoma desta, de uma subcomissão de integridade e ética, com a missão, de avaliar a idoneidade para o exercício de funções públicas pelos deputados, cabendo-lhe à subcomissão decidir sobre a eventual suspensão ou perda de mandato, neste sentido, introduzindo alterações ao Estatuto dos Deputados, bem como também aditamentos de artigos. Não podemos deixar de referir que, em sede de entidades consultadas para emissão de parecer, o Mecanismo Nacional Anticorrupção, e agora passo a citar, disse: se a Comissão Parlamentar de Transparência e Estatuto dos Deputados velar pela aplicação do presente Código de Conduta e exercer as competências nele previstas, parece-me, salvo o devido respeito, que a criação de uma subcomissão parlamentar de integridade e ética, que funciona junto da Comissão Parlamentar da Transparência e Estatuto dos Deputados, sendo autónoma, seria redundante, afigurando-se como uma mera burocratização institucional, embora seja sempre um problema de deliberação dos senhores deputados. Já a Ordem dos Advogados colocou dúvidas quanto à perda de mandato ser de decisão judicial condenatória transitada em julgado, em especial quando se tem presente o estatuído no artigo 160, número 1 da Lei Fundamental, ou seja, da Constituição da República Portuguesa, razão pelo qual emitiu um parecer desfavorável a esta iniciativa legislativa. A aqui signatária abstém-se também nesta sede de manifestar a sua opinião. Efetivamente, tal não é obrigatório nos termos regimentais, pelo que, tudo visto e ponderado, somos da opinião que reúne esta iniciativa legislativa os requisitos regimentais e constitucionais para ser deliberada e votada em plenário. Muito obrigada.
Muito bem, obrigada, Sra. Deputada, pela apresentação do parecer. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Rodrigo Tacha, faça favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, apenas para agradecer à Sra. Deputada Paula Margarida a apresentação dos dois pareceres. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, devolvo a palavra também à Sra. Deputada Paula Margarida, se dela quer usar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nada mais a dizer.
Muito bem. Coloco então o parecer à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos então ao nosso ponto número 5, outros assuntos. Relativamente aos outros assuntos, trago-vos aqui um assunto só para partilhar convosco e dar-vos conhecimento. Relativamente a uma situação, nós tínhamos solicitado um parecer ao Grupo de Trabalho Registro de Interesses sobre uma participação, uma denúncia relativamente a um senhor deputado. Esse parecer foi distribuído aos serviços, ontem, durante o dia de ontem, e foi solicitado pelo respectivo grupo parlamentar, portanto, do autor do parecer. O autor do parecer era o senhor deputado Carneiro, e, portanto, foi solicitado, portanto, a distribuição do parecer para que fosse hoje objeto de apreciação e votação. Contudo, considerando que o grupo de trabalho não reuniu, não foi possível fazer essa distribuição em tempo útil. No entanto, pergunto se o senhor deputado quer... muito bem, usada a palavra, senhor deputado Carneiro.
Senhor Presidente, muito boa tarde a todos. Eu não me importo nada que isso seja remetido para o grupo de trabalho. Agora devo registar o seguinte... A semana passada foi pedido, imagino eu, a todos os grupos parlamentares e também ao nosso, que fechássemos todos os processos que tínhamos pendentes. E, portanto, foi feito um esforço para que esse parecer fosse entregue atempadamente. Ontem enviamos aos serviços para ser distribuído, como é habitual e normal. A minha surpresa é apenas e só pelo facto de, ainda que a pedido do Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, os serviços não tenham tido o cuidado de nos avisar que isto não tinha sido agendado por instrução do Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho e, portanto, eu não posso admitir uma coisa dessas. Portanto, nós temos que saber em cada momento exatamente com que linhas é que nos cruzemos. Portanto, se há um pedido que nos é feito, nós correspondemos a esse pedido. E, portanto, se por algum motivo, por mais justificável que ele possa ser, eu não coloco isso em causa, não é feito o agendamento, nós temos o direito de saber isso. E, portanto, aquilo que eu pedi era cuidado e atenção nesse tipo de processos, para que da próxima vez, se houver algo do género, nos seja informado que não foi agendado por causa disto ou por causa daquilo, para nós sabermos. Porque nós só soubemos hoje... porque a nossa assessora contactou os serviços da Comissão, senão não sabíamos. Eu não posso aceitar uma coisa dessas. Entretanto, o Grupo de Trabalho deve reunir, imagino eu, na quinta-feira, Essa questão lá irá, por mim não há problema nenhum, não fazemos a discussão hoje. Agora terá que haver depois uma reunião, naturalmente, da Comissão para, enfim, aprovar esse dito parecer. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde a todos e a todas. As informações que tenho é que, tal como disse o Sr. Deputado, o parecer teria sempre de ir ao Grupo de Trabalho. Foi pedido aos membros do Grupo de Trabalho data para marcar e não houve resposta relativamente a uma marcação. E será de facto quinta de manhã. De qualquer maneira, aconteça o que acontecer, apesar das probabilidades serem as que sabemos, esta comissão continua a funcionar sempre, não é? E portanto, sendo discutido quinta de manhã, penso que fica solucionado o problema. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Hugo Carneiro.
Senhor Presidente, a reunião que foi pedida num grupo do WhatsApp que nós temos do Grupo de Trabalho foi para tratar dos registros de interesses que estão pendentes, nomeadamente a verificação dos registros que os senhores deputados fizeram ou as alterações que vão produzindo ao longo do tempo. Não é a primeira vez que muitas das vezes nós aprovamos pareceres por e-mail. Este parecer não foi remetido por e-mail ao Grupo de Trabalho e podia ter sido, por exemplo. E, portanto, aquilo que eu acho que é crucial é, se há uma decisão de remeter isso para o Grupo de Trabalho, tudo bem, não há problema nenhum, mas nós temos que ser avisados, porque não podemos ser, numa semana, solicitados a corresponder com todas as pendências que estão em atraso em função das circunstâncias em que estamos, haver um adiamento desse ponto sem que nós saibamos e termos que ser nós, pela nossa diligência, a tomarmos conhecimento disso, contactando os serviços da Comissão. Isso é que eu não posso aceitar. E, portanto, aquilo que eu pedia era, sempre que formos, pelo menos relativamente aos meus parceiros, mas imagino que os meus colegas de bancada pensarão a mesma coisa, todos os parceiros que nós remetermos forem adiados por algum tipo, que nos seja dado um esclarecimento de porque é que foram adiados.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Moreira.
Sr. Presidente, sem prejuízo de poder ter havido algum mal-entendido que naturalmente me escapa, porque não sou eu a protagonista do episódio, aquilo que foi o entendimento que me foi transmitido é que, como é a prática enviar sempre para o Grupo de Trabalho em causa, aquilo que foi pedido aos membros foi uma data e esse pedido não teve resposta e, portanto, só será quinta-feira. E, portanto, não foi má fé. É só isso que eu estou aqui a reproduzir. Muito obrigada.
Muito bem, obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições para este ponto. Muito bem. Sendo assim, e partindo do pressuposto de que haverá uma reunião do Grupo de Trabalho na próxima quinta-feira de manhã, eu penso que vamos ter que convocar uma reunião ordinária ainda no decurso desta semana e antes de quaisquer constrangimentos que nos impeça de o fazer, mas pronto, em princípio, aliás, a Comissão poderá funcionar em qualquer circunstância e nesse sentido, portanto, não sendo possível a discussão e votação daquele parecer mencionado, portanto, oportunamente vamos convocar, portanto, a reunião, ainda no decurso desta semana. Muito bem, se concordarem com isso, podemos já pré-definir, portanto, uma data, havendo concordância de todos. Muito bem, então marcamos então reunião da ordinária para a próxima quinta-feira às 14 horas. Muito bem. Outro dos assuntos que eu queria tratar convosco no âmbito dos outros assuntos, sendo matéria de caráter reservado, pergunto se não há ninguém na sala, não há comunicação social, peço aos serviços que encerrem a porta, que já está encerrada, mas pronto, doravante, a reunião vai decorrer à porta fechada. Tenho aqui um outro assunto relativamente a um pedido de levantamento de imunidade, portanto, diz respeito a um processo que está pendente e está em curso, relativamente à senhora deputada Mariana Morte d'Água, em que a senhora deputada, a determinado momento do procedimento, pronunciou-se no sentido de serem solicitados elementos adicionais. Esses elementos foram solicitados ao Tribunal, entretanto já foram remetidos à Comissão esses elementos. Agora vamos notificar a senhora deputada, conferir-lhe novo prazo para a respectiva pronúncia, e aquilo que eu coloco à consideração da comissão é se devemos reduzir o prazo geral dos 10 dias, que é, aliás, o prazo consagrado no nosso regulamento de funcionamento, podendo, contudo, ser fixado um prazo inferior nas situações assim o exijam ou por razões de caráter de urgência. Mariana? A senhora deputada relatora é a doutora... Joana Mortágua. Peço desculpa, sim. Obrigada pelo reparo. De facto, deixe-me só terminar, senhora deputada. Aquilo que eu coloco à consideração é, considerando que agora foram recepcionados os elementos adicionais do Tribunal e vamos notificar a senhora deputada para se pronunciar, aquilo que eu coloco à consideração é se será de fixar um prazo inferior aos 10 dias para pronúncia, porque depois temos que fixar também um prazo para a elaboração do respectivo parecer pela deputada relatora, que é a senhora deputada Isabel Moreira, e portanto coloco este assunto à vossa consideração, senhora deputada Isabel Moreira.
Senhor Presidente, só uma precisão. A primeira já está feita, é a deputada Joana Mortágua e não a deputada Mariana Mortágua, e depois fui eu que requeri os elementos adicionais, não foi a senhora deputada. Não estavam de facto todos os elementos reunidos nos termos da lei, portanto não foi a iniciativa da senhora deputada, foi minha.
Obrigada pela correção. Senhor deputado Fabián Figueiredo.
Obrigado, senhora Presidente. Só para ficar tudo esclarecido, a senhora deputada Joana Mortágua também solicitou elementos adicionais pela mesma razão que a senhora deputada Isabel Moreira já aqui enunciou. Quando chegou a solicitação, não estavam reunidos todos os elementos, pelo menos é essa informação que tenho. Creio que, por princípio, não devemos reduzir o período de pronúncia, é um princípio geral e abstrato, o que não significa que a senhora deputada Joana Mortágua não se pronuncie num prazo inferior ao prazo fixado, mas queremos que, por princípio, a Comissão não deve determinar prazos mais reduzidos aos estabelecidos. Obrigado.
Muito bem, a senhora deputada Isabel Onete pediu a palavra também nesse sentido, senhora deputada, para pronúncia no mesmo sentido. Muito bem, eu penso que seja consensual, que seja fixado o prazo dos 10 dias, portanto, para ser dado prosseguimento, e depois, após a pronúncia por parte da senhora deputada, que eu não tenho aqui o processo, de facto, eu penitencio-me pelo lapso, porque eu, de facto, não tenho aqui o processo físico e não me permite consultar para fazer essa correção, se esse pedido de elementos não foi só... Pronto, de acordo com os serviços, a senhora deputada não se pronunciou, portanto, é essa solicitação... Muito bem, pronunciou-se, mas não solicitou elementos adicionais. A solicitação de elementos adicionais foi a senhora deputada Isabel Moreira, portanto, relatora do parecer. Muito bem, mas isso é um aspecto irrelevante que não contribui em nada aqui para a nossa discussão. A questão aqui, portanto, fica então determinado que será concedido o prazo de 10 dias para pronúncia, e depois será a senhora deputada e depois dispõe do prazo que o regulamento lhe concede para a elaboração do parecer. Após essa emissão de parecer, vamos ter que convocar uma reunião, portanto, que eu presumo que talvez seja daqui, feitas as contas, 3 semanas ou 4 semanas. Assim, de uma forma muito genérica, portanto, oportunamente receberão um mail nesse sentido de convocatória. Isto se não surgir, entretanto, matéria que imponha outra reunião. Muito bem. Relativamente aos outros assuntos, não tenho nada. Senhora deputada, Paula Margarido.
Senhora Presidente, tal como já oficiosamente lhe havia chegado esta minha dúvida, faço agora aqui perante todos os colegas que, efetivamente, após a dissolução da Assembleia da República e tendo a nossa Comissão, efetivamente, poderes para tramitar processos que são considerados urgentes, nomeadamente os das imunidades, se não seria também de colocar à consideração de quem é direito, em sede de Conferência de Líderes, a tramitação dos inquéritos. É verdade que não temos um histórico, não é, avolumado em termos de processos, não podemos fazer a analogia com o processo penal ou com o regime sancionatório, porque, efetivamente, não temos sanções, mas que não se tramitem estes processos. Porquê? Porque estamos a beneficiar o infrator. E nós temos neste momento um processo de inquérito que tem que ser devidamente tramitado e, no limite das hipóteses, poderá determinar a eliminação daquela postagem de uma determinada rede social que atenta contra a dignidade de uma senhora deputada aqui da nossa Assembleia da República. Portanto, deixo esta questão, esta dúvida, e com este entendimento que, de facto, a não tramitação dos inquéritos neste período pós-dissolução da Assembleia da República beneficia o infrator.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito sucintamente é para subscrever um entendimento da Sra. Deputada Paula Margarido, que deve ser esse. Creio que a Comissão, ela própria, pode dirigir essa questão à Conferência de Líderes, que reúne amanhã, seja como for, é a posição do Bloco de Esquerda para que os processos de inquérito tramitem, porque, como a Sra. Deputada disse, isso seria beneficiar o infrator e creio que com isso cria-se também uma regra de procedimento em casos semelhantes e futuros, que esperamos que não venham a acontecer, mas se vierem a acontecer, que passe a ser este o entendimento da Comissão e também da Assembleia da República com a instituição. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sra. Deputada Isabela Neto.
Sra. Presidente, para o mesmo efeito, no sentido de considerar que deve ser colocada a situação à Conferência de Líderes, precisamente porque a Comissão não perde as suas competências, mesmo no momento do período da suspensão, e que, de facto, não podemos beneficiar os infratores, não é? Portanto, isto no pressuposto de que os haverá, mas é esse o entendimento, a razão de ser do próprio inquérito.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Se não houver oposição, eu colocava até este assunto a votação, porque, como é óbvio, este assunto terá de ser e depois objeto de apreciação em sede de conferência de líderes, mas se concordarem, submetemos aqui a votação e, portanto, será depois submetida à conferência de líderes, transmitido, portanto, a posição da comissão para o que, entretanto, se entender deliberar no âmbito da conferência de líderes ou pelo presidente da Assembleia da República no âmbito do despacho que irá fazer sob a continuidade dos trabalhos. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se? Muito bem, com a abstenção do Chega. Portanto, ficou deliberado por maioria, portanto, que os processos de inquérito decorram após uma qualquer ou eventual suspensão, exatamente, dos trabalhos parlamentares. Muito bem. Pergunto se há mais inscrições para este ponto ou outros assuntos. Da minha parte, nada mais há a tratar e, nesse sentido, agradeço a vossa presença e continuidade de bons trabalhos. Boa tarde.